Está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Você confere a partir de agora os principais destaques aqui do estado. Em Curitiba foi identificado o torcedor que proferiu ofensas racistas a um jogador do Atlético no Clássico Atletiba do último sábado. O jovem de 18 anos foi indiciado pela Polícia Civil por injúria racial. É o assunto ao vivo de Bruno de Oliveira. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Esse torcedor de 18 anos que filmou o jogador Léo do Atlético e o ofendeu com xingamentos racistas durante o clássico contra o Curitiba no último sábado compareceu à Polícia Civil na noite desta terça-feira para prestar depoimento. Ele foi acompanhado de 3 advogados, ouvido e liberado. Ele foi indiciado por injúria racial, responderá em liberdade, lembrando que este crime é equiparado ao crime de racismo no Brasil por uma legislação, uma alteração na legislação realizada recentemente, pouco mais aí de 2 anos. Este torcedor do Coritiba foi flagrado realizando esses xingamentos com apoio de câmeras de monitoramento do local que foram que forneceram imagens, então, obtidas por meio da Secretaria de Defesa Social da Prefeitura de Curitiba. Essas imagens ajudaram, portanto, a Polícia Civil a chegar neste rapaz que foi intimado para prestar depoimento. Além disso, outras 2 testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias e na última segunda-feira nós acompanhamos quando o zagueiro Léo do Atlético, que foi vítima dessas ofensas racistas, compareceu à sede da Delegacia Móvel de Atendimentos ao Futebol e Eventos, a DEMAF, na capital paranaense, para registrar o boletim de ocorrência. Ele estava acompanhado de um representante do clube e prestou depoimento por cerca de 1 hora. Por meio de nota, o Atlético diz que tem adotado todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei. A equipe diz que está prestando total apoio ao atleta. No vídeo em questão, o jogador é chamado de macaco quando é expulso da partida contra o Coritiba realizada no último sábado, o clássico Atletiba realizado no estádio Couto Pereira. Em comunicado, o Coritiba, time no qual este indiciado, agora indiciado pelo crime de injúria racial, é torcedor, disse que o caso de injúria em questão é inaceitável e lamentou o ocorrido. A equipe informou que tomará todas as medidas que estiverem ao alcance. Além disso, também informou que este jogador será banido do estádio e caso seja sócio-torcedor, perderá, portanto, este vínculo com o programa em questão. O autor dos xingamentos, portanto, indiciado por injúria racial, responderá em liberdade e pode pegar até 5 anos de reclusão, segundo informações da Polícia Civil. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira, aqui na CBN. Bom, política. Nacionalmente, um dos assuntos do dia é a possibilidade de a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná e presidente nacional do partido, se torne ministra do governo Lula. E se isso acontecer, uma vereadora de Londrina pode assumir, então, a posição de Gleisi na Câmara dos Deputados. É o assunto do Rafael Sanches, da CBN Londrina, também ao vivo. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham no estado. É isso, é a vereadora Lenir de Assis, pelo 4º mandato aqui como vereadora em Londrina, e pode assumir essa vaga, se for realmente deixada, né, pela Gleisi Hoffmann do PT. Como você já bem disse, né, há uma possibilidade de uma reforma ministerial aí a partir da semana que vem no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e há conversas de que Gleisi Hoffmann pode assumir um ministério. A Lenir de Assis ficaria com a vaga da Gleisi Hoffmann porque recebeu 17.103 votos nas eleições para deputada federal em 2022. Ela ficou na época como segunda suplente, né? O primeiro suplente era o Enio Verri, que assumiu a Itaipu Binacional aqui no Paraná. A Lenir de Assis, óbvio, né, teria que renunciar à vaga aqui na Câmara de Londrina e falou com a nossa reportagem, ressaltou a importância de aumentar o número de deputados na região e também de melhorar a interlocução com o governo federal. Ela acredita que, por ser do mesmo partido do presidente Lula, né, os dois são do PT, ela possa ter mais facilidade para fazer essa interlocução. Caso a ida dela à Câmara dos Deputados se confirme, a região aqui de Londrina vai ter 6 deputados federais, né? Se a Lenir for, será a 6ª. Já temos Diego Garcia, do Republicanos, Felipe Barros, do PL, Luísa Canziani, do PSD, Luiz Carlos Raul, do Podemos e Marco Brasil, do Progressistas. Joyce.
Obrigada, então, Rafael Sanches, aqui na CBN, no nosso CBN Paraná. Segurança. Nos Campos Gerais, um homem foi flagrado com armas e drogas em uma pousada de Ponta Grossa, alegando estar em uma missão para quitar dívida com criminosos, mas foi preso. Emanuel Fornazari nos conta mais. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Um homem de 28 anos foi flagrado com essas armas e drogas nesta pousada aqui de Ponta Grossa, alegando que tinha que pagar em uma dívida com criminosos e acabou preso em Ponta Grossa no mesmo dia. No local também foram apreendidos munições, cédulas de dinheiro e um kit Rony, que funciona como um potencializador de pistolas, deixando as armas longas para aumentar a precisão dos disparos. As informações foram fornecidas aí pela Polícia Militar e Civil ontem à tarde. O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira, as informações divulgadas ontem. Avenida Visconde de Mauá é a sede dessa pousada, é a avenida que dá acesso à cidade de Ponta Grossa, vindo pela rodovia, pela BR-376 e 277, fica no bairro Colônia Dona Luísa, é a principal entrada para quem vem de Curitiba. A Polícia Militar contou que a equipe do choque encontrou e abordou esse homem após receber denúncias anônimas. Segundo a corporação, ele estava sendo acompanhado pela viatura e, ao chegar à pousada, percebeu a ação policial e correu para dentro. No local, foram encontradas duas pistolas calibre 9mm, um revólver, um kit Rony, munições, mais 2 quilos de maconha e quase 400 gramas de crack. De acordo com o delegado Romeu Ferreira, o suspeito negou que os itens eram dele. Segundo o delegado, o homem foi ouvido, disse que possui uma dívida com criminosos e, para quitar o débito, recebeu a missão de pegar a chave do quarto e ir até lá, mas negou saber o que havia no interior. Ele acabou sendo preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A polícia verificou que já possuía esse homem antecedentes criminais por roubo, tráfico e associação e que estava sob monitoramento eletrônico, mas havia rompido a própria tornozeleira eletrônica. O nome dele não foi revelado e a polícia o colocou à disposição da justiça. Está preso, Joyce.
Obrigada, Emanuel. Bom, e a gente segue falando de segurança. No Noroeste, foram 3 prisões por estupro de vulnerável em apenas 2 dias. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta. O Nucria, que é uma unidade especializada, está em cima disso. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Exatamente. Só ontem teve 2 prisões pelo mesmo motivo. Um avô condenado por abuso sexual contra a neta de 10 anos foi preso e também um homem condenado por estupro contra as enteadas. Nesse caso do avô, o Nucria de Maringá prendeu aqui na cidade mesmo esse homem de 67 anos que foi julgado e condenado por estupro de vulnerável. A vítima tinha 10 anos de idade na época do crime, é neta do réu. A investigação foi realizada pelo Nucria no ano de 2018 a partir de uma denúncia feita pela madrasta da criança. Segundo o processo judicial, o avô passava a mão nas partes íntimas da neta quando estava sob os cuidados dele. Essa menina pediu ajuda à madrasta. Como o processo já teve trânsito em julgado, o mandado de prisão foi expedido pela justiça, foi cumprido pelo Nucria. O Nucria também fez a prisão nesta terça-feira em Paissandu, município vizinho aqui a Maringá, de um outro homem condenado por estupro de vulnerável, um homem de 50 anos, também com processo já transitado em julgado, que foi condenado a 21 anos de prisão por estupro de vulnerável, quando as vítimas na época tinham 7 e 5 anos de idade nessa época do crime e são filhas da ex-mulher do réu, são enteadas dele. O caso foi denunciado depois que uma vizinha contou ao pai das crianças sobre o comportamento estranho do padrasto com as enteadas. Isso só na terça-feira, essas 2 prisões. Na segunda-feira, um idoso que foi condenado também por estupro de vulnerável também foi preso pelo Nucria em Maringá. Esse mandado de sentença condenatória, então, foi cumprido. O idoso foi condenado em trânsito, em julgado também, após esgotados todos os recursos de defesa, a uma pena de 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo esse processo judicial, o réu abusou do neto da esposa dele. A criança tinha 11 anos e o crime foi flagrado pela tia do menino. Essa tia, inclusive, relatou que também foi vítima do réu, que sofreu abuso preso quando tinha 9 anos de idade. A investigação tramitou no Nucria no ano de 2020. O que chama muito a atenção, né, Joyce, além dessa quantidade de casos de mandados sendo cumpridos, é que essas pessoas, então, já haviam sido presas antes e demorou alguns anos até que a prisão realmente fosse efetivada após o trânsito em julgado disso tudo, alguns casos até de reincidência. E também o que a gente precisa ficar muito atento aos sinais de que algo está acontecendo. Em todos os casos, as crianças se abriram, contaram para alguém, ou então foram vistos elementos estranhos no relacionamento, e é por isso que a gente tem que ficar de olho, tão atento às nossas crianças, porque muitas vezes, como nesses três casos, o perigo está mais perto do que a gente imagina, né? Dentro de casa, com parentes muito próximos, e esses casos, infelizmente, continuam se repetindo. Joyce?
Esse aspecto familiar, isso acontecendo no núcleo familiar, é muito mais comum do que a gente imagina. É como disse a Brenda Karamaski, o perigo de quem, né, normalmente a gente mais confia, venha também esse tipo de situação. Obrigada por compartilhar conosco, Brenda. E a gente segue falando sobre segurança, porque se tem algo que a gente também precisa ficar atento, é para golpes. E todo dia tem um diferente. Tem novos surgindo a cada momento aí no, entre aspas, mercado. E no Oeste Paranaense, um homem que seduzia mulheres para aplicar golpes foi preso em Cascavel. Que história é essa, Jéssica Passos? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Uma história inusitada que aconteceu aqui em Cascavel, mas ele também agia em Santa Catarina. Diversas mulheres compareceram até a delegacia aqui da mulher para denunciar um suposto namorado, que inclusive é casado, ele tem uma companheira. As investigações já estavam em andamento pela Delegacia da Mulher e nesta terça-feira ele foi preso aqui em Cascavel. O primeiro registro de boletim de ocorrência foi em 2021 e os números de vítimas só foram aumentando. Elas conheceram esse homem de 30 anos em um aplicativo de namoro, um aplicativo virtual. Ele utilizava o nome de Elton Klenenberg, nome falso, para enganar essas vítimas e não divulgar a sua identidade. Logo no início do relacionamento, segundo a polícia, ele se apresentava como uma pessoa bem-sucedida e, conforme ia pegando intimidade com essas mulheres, ele solicitava valores, sempre dando desculpas de que precisava do dinheiro por questões profissionais ou para auxiliar nas despesas com o filho, um suposto filho autista. A polícia informou que ele estabelecia, então, relacionamentos de forma simultânea com várias mulheres ao mesmo tempo, não só de maneira virtual. Ele se encontrava com todas elas. As vítimas relataram que, em alguns casos, o investigado utilizava informações falsas e criava narrativas envolventes, dificultando a identificação e também a localização. São 6 vítimas até o momento, 4 são aqui de Cascavel, mas ele também agia em Santa Catarina. Algumas mulheres chegaram a depositar, segundo a polícia, 15, 20 mil reais e até transferir veículos para o nome desse homem. Não temos a informação de qual foi o prejuízo causado a essas mulheres. Algumas delas já não tinham de onde tirar mais dinheiro e, quando relatavam que não tinham mais dinheiro, ele passava a ameaçá-las. Dizia que conhecia os familiares, que participava de uma quadrilha e ameaçava mesmo essas mulheres. Ele utilizava contas bancárias de terceiros ou até mesmo das próprias vítimas que ele tinha acesso para movimentar esses valores. Os fatos apurados até o momento indicam que o investigado agia de forma organizada e contava também com o auxílio de outras pessoas. Ele vai responder na justiça, inicialmente por estelionato e extorsão. A polícia acredita que mais vítimas ainda serão localizadas, algumas delas acabam tendo vergonha de denunciar e a polícia ainda segue investigando. Ele vai permanecer à disposição da justiça e a Delegacia da Mulher aqui de Cascavel segue investigando para tentar localizar mais vítimas. Então fica aí, inclusive, o alerta para quem usa esses aplicativos de relacionamento. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica. Alerta, então, para todos nós, hein? E no litoral paranaense segue bastante movimentada a temporada de verão. As informações do Patrick Gouveia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Olha, além do descanso, o período de férias também pode ser utilizado para colocar a documentação em dia. A Polícia Civil do Paraná, por meio do Instituto de Identificação do Paraná, emite a Carteira de Identidade Nacional em 3 postos de atendimento do litoral do nosso estado. Até o momento, 2.181 documentos foram feitos desde o início do Verão Maior Paraná, que teve início no dia 13 de dezembro. De acordo com o papiloscopista e coordenador operacional do IIPR no Verão Maior Paraná, Danilo Lemos Pereira, o objetivo é facilitar a vida de quem está no litoral e muitas vezes não consegue fazer o agendamento em sua cidade de residência. Para emitir a carteira de identidade nacional nos postos do litoral, não é necessário o agendamento. Basta a pessoa comparecer nos postos com a certidão que será atendida. Os únicos documentos necessários para a emissão são a certidão de estado civil atualizada, de nascimento ou casamento, ou a averbação do divórcio e o número do CPF. Outro detalhe é o tempo de atendimento, que segue a média de 12 minutos entre a entrada digital, foto e o protocolo para buscar o atendimento. As equipes do Instituto de Identificação do Paraná, no Verão Maior Paraná, permanecem até o dia 10 de fevereiro nos 3 postos fixos do nosso litoral. Em Matinhos, anexo à Delegacia da Polícia Civil, na Rua Antonina, sem número. O horário de atendimento vai das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. Em Guaratuba, o endereço fica junto à Agência do Trabalhador, na Rua Doutor Carlos Cavalcante, número 272, no centro da cidade, com horário de funcionamento das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. Em Pontal do Paraná, o endereço fica junto à Agência do Trabalhador, na Rua Baronesa do Cerro Azul, 387, em Praia de Leste, com horário de atendimento das 8h30 da manhã até às 5 da tarde. Eu volto com você, Joyce.
Obrigada, Patrick. E assim a gente vai ficando por aqui. O CBN Paraná conectou mais uma vez as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá, em Londrina e aqui em Curitiba também.